Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Você que está aí do outro lado, você que está do outro lado do fone de ouvido, você é gamer? Tem uma boa notícia pra você, filhote, porque o ROG Phone 6 foi anunciado, senhoras e senhores, e nesse update nós vamos detalhar as suas especificações, porque não é só um não, são três ROG Phone 6!
É verdade, seu Mauri. Antes de qualquer coisa, eu quero anunciar que esse update chega até você com o apoio dos nossos queridos amigos da Accenture, que acreditam no nosso trabalho e falaram assim, vamos fazer com que o update chegue nas pessoas.
É isso aí, se você está com saudade de update, agora ele está de volta graças ao apoio da Accenture, que está aqui financiando e fazendo a coisa acontecer, essa atração que você gosta, chegar aí na sua casa. Então quero aqui mandar um beijo, quero mandar um rau para todos os nossos amigos lá na Accenture.
Se a gente faz o update e fala de tecnologia toda semana, é porque tem o apoio dessa galera maneira.
É isso aí. Então, para quem ainda não conhece o trabalho da Accenture, vale seguir eles nas redes sociais. E aí fica o pedido do professor Mauri. Chega lá e fala, galera, obrigado por apoiar a Rede Geek.
Faz a preza, ajuda nós, que eles estão ajudando a gente. E vamos fazer um negócio da hora com vocês.
Véi, vocês não estão ligados.
Segura!
O que ciruga?
Ciruga. Também quero falar aqui no update pra galera que está assistindo a gente no YouTube, pra galera que está assistindo a gente na Twitch, pra galera que está ouvindo a gente nos podcasts, seja no Spotify, Pocket Cast, Google Podcasts, Apple Podcasts e todos os casts da vida. Castbox.
Todos.
Addicted Podcast. Tem tudo.
Apple Podcast?
Tem também, já falei. Caramba. Em qualquer uma das plataformas, eu quero deixar aqui o aviso de que as minhas opiniões aqui não representam a opinião do apresentador do Pulse. Porque sim, eu agora sou apresentador do Pulse, o programa gamer da ASUS, todas as quintas-feiras, em todas as transmissões da ASUS, todos os canais da Twitch, do Facebook, do YouTube da ASUS. Se você não ficou sabendo, não viu ainda, dá uma olhada, eu estou lá ao vivo todas as quintas-feiras, 7 horas da noite. Mas a minha opinião aqui é de tato como amante de tecnologia.
Como
eu tô livre, leve e solto pra falar o que eu realmente achei.
Olha só.
Com críticas e elogios.
Aí, eu vou te dizer, tá? A gente vai falar aqui, né, sobre o anúncio e tal, mas poderei falar porque peguei ROG Phone 6 Pro na mão.
Eu também.
Vi com a mão.
É, eu também.
Lambi com a testa.
Lambi com a testa, é bonito.
É, velho, mexi.
Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir.
Pelo amor de Deus.
É verdade.
O bicho tá bonito, tá bonito demais.
Eu acho que eu gostei dessa transformação que o ROG teve de design pra uma pegada mais ficção científica.
É, ficou uma coisa mais...
Ficou.
Eles entraram na era espacial agora, né?
É, não, é isso aí,
cara. Porque teve o Space Edition e agora o ROG Phone, todo espacial.
Tá todo espacial, cara. Até...
Especial e espacial.
Exatamente. Né? Até o traje mesmo. Tinha um meio que um traje ali que tinha um...
Da apresentação.
Um robô, isso na apresentação. Na apresentação lá e tal. Que parecia meio que a roupa de astronauta do SpaceX.
É verdade,
parecia,
né? Toda branquinha, só com os detalhes
com
preto.
Com o negócio aqui preto.
Capacete com ombreira.
Fininho,
é. Ombreira é muito visão do espaço futuro, anos 80.
Futuro, né?
Futuro anos 80.
Mas, cara, de verdade, eu gostei muito da pegada deles, tá? E o que eu achei muito legal é o que eles trouxeram não só pro ROG, mas pro Aero Active Cooler do novo ROG, né? Assim, não só faz o papel de resfriar por conta do cooler, ele mantém o cooler, mas ele também tem um novo sistema de resfriamento que reduz em até 26 graus, se não me engano, a temperatura do smartphone, cara.
Isso é 25 graus.
Cara, 25, ó, errei por um grau, Mauri. Olha, não tá de boas, tá de boas. Cara, mas é realmente impressionante o trabalho que eles fizeram com esse produto.
Não, vamos lá. Então, já que o Tato entrou na parte aí de design do produto e tudo mais, cara, acho que vale chamar atenção, né, em relação ao ROG Phone, pra toda a sua construção, né? O produto, cara, ele tá, primeiro, com um design extremamente bonito. Eu achei que ele, na cor branca, ficou assim... Meu, coisa linda de Deus, de verdade, o produto
tá lindo.
Está muito, muito bonito. Quero chamar atenção para dois pontos aí que eles colocaram, né? Primeiro, a entrada lateral do cabo USB tipo C, né? Que aí tem o produto que você pode usar na vertical ou na horizontal. Quando você usa ele na horizontal, ele tem uma entrada USB tipo C na parte de baixo. E agora, essa entrada tipo C, ela também serve para todas as funções. Por exemplo, para você ligar um HDMI ali, né?
É,
você pode de USB para HDMI, por exemplo, para fazer carregamento. Tudo na mesma entrada. Eles melhoraram, né? Eles evoluíram essa entrada.
Simplificaram o processo para o consumidor. Complicaram para eles, mas simplificaram para o consumidor. Tá muito legal.
Puta, isso é sensacional, né? Quando o produto tem esse tipo de evolução. E um outro ponto que pra mim faz muita diferença, principalmente para o público-alvo desse produto, é o fato deles manterem, né, a entrada P2, a entrada de 3.5mm, né, o jackzinho ali para fone de ouvido. Cara, isso faz diferença e é um produto que pede esse tipo de acessório ainda e que se tá lá, vai ter uso pra alguém. Então, eu acho que tem que ter sim. E ele tem espaço pra isso. Porque, meu, o produto, ele é maior. Pra gerar uma experiência de jogo melhor, ele tem uma tela gigante. É um produto grande. Então, na minha opinião, cabe o P2 ali. E parabéns, Asus. Parabéns à equipe de desenvolvimento do ROG Phone.
Mandaram muito.
Por manter, né, essa entrada P2.
Que pra galera que, cara, joga muito tal, é o tipo de coisa que faz muita diferença. É, eles mantiveram também a borda do aparelho ser um pouquinho maior, pra que quando você estiver segurando ele na mão, você tenha mais tela.
O grip ali, né? Você conseguir pegar dos dois lados. Aí. Isso é do caralho. E, inclusive, né, a caixa de som do produto, ela é estéreo. E ela é igual, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do
aparelho. Pra você ter um efeito estéreo real
ali. E aí você tem um efeito estéreo igual, não é aquela coisa que parece que você tá ficando surdo de um ouvido, né? Porque um lado tá alto e o outro tá baixo, né?
Porque acontece.
São caixas diferentes. Não, é a mesma caixa nas duas pontas, ou seja, você tem a imersão do áudio e é um áudio, cara, com todas as qualificações possíveis e imagináveis, né? Os caras têm a certificação do Snapdragon pra áudio, tem Hi-Res, tem... Qual é a outra também? Que até esqueci o nome. Também,
a Direct?
Isso aí, como é?
Direct.
Eu não consigo nem falar de tão chique que é. Que, mano, é fudidaça também. É. Faz um fine-tune ali do áudio. Meu, sensacional. Ainda, né, no layout do produto, vale dar destaque porque ele ainda permanece com os air triggers, né? Com os botões de toque que são sensíveis ao toque.
Agora,
né,
com mais funções, você consegue, inclusive, calibrar pra... É, quando tocasse uma ação, quando soltasse outra ação.
É isso aí.
Tem um monte de coisa.
O bicho tá sensível demais e tá extremamente funcional. Então, pra quem joga, isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Também tivemos mudança aí em relação à tela, né? Eu digo, mudança pela evolução, né? Eles estão trazendo uma tela um pouco mais evoluída. Inclusive, na apresentação deles, eles deram a marca da tela.
É.
Isso que me surpreendeu.
Essa aqui é uma tela Samsung.
É uma tela OLED da Samsung, cara. É uma tela de 6.78 polegadas, com uma taxa de atualização de 165 Hz.
E uma amostragem de toque de 720 Hz.
É isso aí, velho. Você tocou o papo do seu. Tocou o papo
do seu.
Bagulho, velho, é monstruoso. Mas o que me chamou a atenção é a qualidade de... A acurácia, né? O quanto essa tela é fiel. Porque é uma tela AMOLED, que na minha opinião... As melhores telas são OLED, né? De modo geral.
Indiscutível.
É isso aí. Ela tem até 1.200 nits de brilho. Velho. Isso é coisa bagarai.
É
coisa. Pra você ter uma ideia, a maioria dos telefones fica na faixa de 500 nits.
É.
Os caras colocaram 1.200 nits de brilho. Você tem meu, a escala ali, o DCI-P3, meu, a curácia de cor. Meu, tá fenomenal a tela. Ela é muito, muito linda. Tudo que você... Não é só pra jogar. Pra assistir um vídeo, a ver até um Donuts aí. Pra assistir um vídeo... Velho, o bagulho fica bonito demais da
cara. Cara, é o que se espera de um ROG Phone. Ele vem com spec no talo.
É, e a telinha atrás, né?
Ah, é. E agora com a telinha atrás. Mas, assim, fenomenal. Spec no talo, Snapdragon geração 8, né?
Sim.
8 Plus, no caso. É, vai até 18 GB de RAM, no não, caso...
16,
não, né? Não, no caso do Pro, né, cara? Até 18 GB de RAM e até 512 de armazenamento externo. No caso, a memória RAM, tá? É LPDDR5. Que garante muito mais velocidade, assim como o armazenamento é o UFS 3.1 também, que também garante, cara, assim, é tudo que você quer pensar assim, é topo de linha, os caras vão colocando, o fuçado do fuçado do fuçado, que é o que se espera de um ROG Phone.
E aí, né, ainda dentro do que o Tato já começou a trazer pra gente aqui pra nossa conversa, sobre a parte de resfriamento. O que acontece, né? Existe toda uma engenharia e o maior problema de produtos na hora de que precisam de um super desempenho é o aquecimento, né? Sim. Isso pode ser no seu smartphone, no tablet, no computador, num PC gamer, não importa. O aquecimento é o maior inimigo dentro desse processo. Porque aí rola o aquecimento, e aí pra não pegar fogo na parada, eles fazem as quedas bruscas, né, de desempenho pra tirar esse calor de lá, e aí você começa a ter essas quebras, né? Você tá lá no melhor desempenho, pá, e aí superaqueceu, ele derruba. E aí com o ROG Phone, o que eu achei muito legal na apresentação, eles colocaram isso, né, que durante o processo de jogo, né, eles fizeram até comparativo com outros smartphones, não me lembro de cabeça com quais smartphones, mas eles colocaram lá como o ROG Phone conseguindo manter o número de FPS e o desempenho do jogo ali no lá talo sem ter essa perda, né, diferente de outros produtos que começam a ter queda pra tirar o desempenho do processador e resfriar o produto. E isso graças até à engenharia de posicionamento. Eles colocaram o processador no meio do produto para eles poderem dissipar de um jeito melhor. Colocaram aí um dissipador novo, todo ferradão.
A Asus manja muito de dissipação de calor. O trabalho que eles fazem com toda a linha ROG, com a linha TUF, isso tudo traz experiência para eles para desenvolver e trazer essas tecnologias pro mobile. Com a câmera de vapor também e tudo mais. E agora o Air Active Cooler, a maneira como ele tá funcionando sem gerar umidade,
cara,
que é muito da hora. E uma outra parada que eu achei muito legal, tá? É o bypass, que você consegue estar jogando. Então, digamos, seu celular tá com a bateria carregada e tal, mas assim...
O que normalmente as pessoas fazem? Você começa a jogar, começa a diminuir a bateria, você vai lá e plum, mete o cabo.
É isso aí. E isso também vai te reduzindo a performance, né? Porque você tá comendo a bateria, isso impacta em performance num celular normal. No ROG, você consegue só plugar o cabo e deixar ele carregando do cabo. Ele não vai passar pela bateria.
Você falou assim, eu quero usar a energia do cabo. Eu não quero ficar gastando a minha bateria pra carregar,
aumentar descarregar. Aumentar a vida útil da bateria.
Carregar, descarregar. Não. Usa a energia da parede aqui, filhote. Do cabo.
Animal.
Isso é da hora demais.
São duas baterias de 3.000 mAh, que no caso dá 6.000 mAh pro aparelho. E, assim, o aparelho, ele tá... A Asus tem conseguido desenvolver muito bem a lógica do que é um celular gamer. É muito maluco isso, porque quando a gente lançou... A gente conheceu em Taiwan o primeiro ROG Phone, né?
Cara, foi marcante demais.
Foi muito marcante. É um dos vídeos no canal com mais views. E assim, a gente tem um histórico de acompanhar e a gente gostou da linha e tal. Só que no começo tinha uma dúvida muito grande, assim. Mas, putz, celular gamer, faz sentido? Né? Qual que é a lógica e tal? A partir de que eu usei o aparelho, sei lá, duas semanas eu entendi pra que serve, qual era a pegada dele. Isso desbloqueou, parece que uma chave na minha cabeça, que faz sentido ter um celular gamer, sim. E tem um público que vai fazer questão. A galera que é pro e que quer ter a melhor performance em jogos, não adianta ter um celular fuçado só, não adianta ter um celular com as melhores specs. Porque Sim. ele tem que estar adaptado para essa realidade. Tipo, um celular que vai atender a necessidade de um fotógrafo, de um criador de conteúdo, é diferente das realidades de alguém que quer jogar. E a partir do momento que a Asus desenvolveu essa linha com o ROG Phone, ano após ano, eles só estão refinando. O produto só tá sendo refinado. E o que eles trouxeram com o ROG Phone 6 foi um produto extremamente refinado.
Não, e é muito louco isso, né? Porque, vamos lá, eles já começaram subindo a régua do jogo no lançamento de um ROG Phone 1, né? Mas pra mim a grande evolução deles foi a partir do ROG Phone 3, né? O ROG Phone 3 pra mim foi, mano, eles entenderam o jogo e fizeram o bagulho acontecer. Tanto que, na minha opinião, hoje eles estão, como tá tudo isso, só fazendo refinamento a cada geração, deixando melhor, trazendo o que tem de atualização de novas peças e tudo mais, e deixando o produto e a experiência gamer cada vez melhor. Na minha opinião, tá? Hoje não existe nada no mercado que consiga se comparar ao ROG Phone na experiência gamer.
Eu também acho.
Não tô falando de smartphones em geral, não tô falando de sistema operacional, não tô falando só de desempenho, eu tô falando de experiência gamer.
Cara, e eu já testei até, inclusive, produtos que não chegaram oficialmente no Brasil, tá? Então, assim, no mercado que chegou oficialmente no Brasil, a linha ROG, com certeza, é indiscutível.
Cara, agora, sei lá, a Xiaomi tenta com lá o Black Shark.
Sim.
Pra mim não consegue.
Não é a mesma coisa.
A Lenovo e a Motorola tentaram também. Mano, não conseguiram. Tanto que não lançaram a atualização a partir do último deles, né? Meio que morreu ali. Cara, é um mercado que a Asus conseguiu achar o seu nicho. E, velho, ela é a marca a ser batida. Ela é a marca a ser alcançada. Ela é a referência. Ela que determina hoje as regras do jogo.
Não, e é por isso que a gente tá fazendo um update hoje pra falar só de ROG Phone. Porque é um cenário de nicho, né? Não é todo mundo que quer um celular gamer. Ou que precise de um celular gamer. Mas esse é um cenário que cresce cada vez mais. Jogo mobile representa mais do que console.
É, isso aí.
E a galera que vai participar, por exemplo, de campeonato, você vai ver a galera jogando com um ROG. É um outro cenário, cara. É um outro cenário. A galera que é streamer de jogos mobile, jogando com ROG. Porque ele traz essas possibilidades.
Traz vantagens, né?
Traz
de desempenho, esse tipo de coisa.
E aí, né?
Air Trigger, cara.
Air Trigger é monstro.
Né? E aí, pra quem acaba preferindo sempre os controles físicos, né? O que é muito legal é que a Asus pensa. E aí, por isso que eu digo experiência gamer.
Sim.
Primeira delas aí é em relação ao Aero Cooler, né?
É o Aero Active Cooler.
É isso aí.
O novo tá bem da hora com aqueles botãozinhos lá. Eu quero muito testar esse produto.
Então, cara, não é só o resfriamento que ele traz, né? Que aí acaba trazendo desempenho. Até a Asus na apresentação colocou isso, né? Falou, ó, se você é um jogador mais casual, ou vai fazer uma partida mais casual, até 30 minutos de jogo, você não precisa do colocar o cooler, né? Se você vai jogar uma hora pra frente, aí a gente recomenda, porque vai exigir mais do produto, vai gastar mais bateria, né? Então a bateria por si só também aquece o produto, coloca ali o coolerzinho, velho, pra tirar até 25 graus aí e manter o seu desempenho. Mas ele também traz o botão físico,
com,
né?
Com
o
Kunai, né?
E aí, mas o cooler, né?
Ah, o cooler tem quatro botões físicos.
É isso que eu queria testar.
Isso deve ser muito... E aí você olha até o cooler, você fala, caralho,
ele tá maiorzão.
Ele é de tela.
É.
Mas pra mim fez sentido, porque quando você encaixa aquilo, você quer ter o acesso
aos botões. Ele dá mais pegada.
É isso aí, deve ser mais ergonômico por ser maior. E aí que eu queria fazer o teste, justamente. Pô, produto, cara, tá... Coisa linda de Deus. E aí, ainda dentro da experiência gamer, ele tem o Kunai. Uhum.
E agora o Kunai tem a versão branca do Kunai.
O que é o Kunai,
Tatinha? O Kunai é... Como é que eu posso dizer? A versão Nintendo Switch...
É pro... o Joy-Con.
É, cara.
É o Joy-Con.
pro ROG Phone. É exatamente isso. Você coloca o seu ROG Phone num case, desliza ele ali e você tem controle físico mesmo.
É um bumperzinho,
mapear, né? Ele em qualquer jogo. Por conta da interface, né, do sistema operacional e da maneira como a Asus personaliza o ROG Phone. Então, em qualquer jogo, você consegue colocar uma camada e controlar que botão você quer que faça o quê. Então, você tem acesso aos controles de tudo, desde direcional, gatilho traseiro e tal. E você consegue usar ele tanto fixo, preso no celular, quanto solto.
Você pode ter o celular apoiado na mesa ali, plau, e aí você pegar o controlezinho ali e jogar com
a distância.
Cara, gente. Assim, é um diferencial muito grande. A Asus tá trazendo um ecossistema, e eu acho que a Asus até nisso afinou muito.
Porque abandonou acessórios que não fazem sentido,
exatamente,
né?
Cara. Deixou alguns acessórios que às vezes eram caros, Que eram muito legais, tá? Mas às vezes eram muito legais e funcionavam muito bacana pra dois jogos.
É, uma pessoa.
Pra poucos cenários. O Kunai e o Aeroactive Cooler é pra atender, assim, quem realmente joga muito.
É, tanto que até então, né, não sei como vai ser agora a geração 6, né, mas até a geração 5, eles mandavam, né, o Active Aero Cooler lá. Qual é o
nome? Aero Active Cooler.
Isso é, Aero Active Cooler. Sim. Eles mandam, no versão Pro, eles já mandam na caixa. Porque eles entendem que quem compra a versão Pro é o jogador que é profissional, né? Profissional, ou seja, ele vai exigir o máximo do produto, ou seja, ele precisa resfriar o seu celular para manter o seu desempenho. Então, é o tipo de coisa que já vai na caixa. A versão Pro, né, naturalmente, ele acaba sendo mais caro, né? Por ter um hardware mais forte e também por já mandar os acessórios, né? E a versão de entrada acaba sendo mais fraca, né? Menos memória RAM, menos memória interna. E aí eles tiram esse tipo de acessório.
Quero mandar aqui um Raul pro Thiago Jacó, que mandou dois superchats pra gente.
Olha, Maria, que lindo.
Ele mandou assim, ó. Hoje em dia, por não ter entrada de memória slot, o mínimo em celulares gamer deveria ser 256 GB. Tem jogos beirando mais de 10 GB de espaço.
É,
e depois ele compartilhou em outro superchat a história de um youtuber, né, que fazia streamer, fazendo jogos com o ROG Phone 5 e que queimou o aparelho durante a live e o cara usava durante horas e não usava o cooler.
Então,
assim, a partir de 30 minutos de jogatina,
é recomendação, assim,
direto,
né?
Principalmente jogos um pouco mais pesados. Por exemplo, quando eu tava jogando COD. Cara, CODzinho, Aeroactive Cooler, pau. Eu carrego o meu comigo na mochila.
É, isso aí, porque nunca se sabe, né?
É, você nunca sabe. Por exemplo, teve uma vez que a gente tava jogando CODzinho na casa do Mauri. Foi na casa do Mauri, uhum. E a gente ficou jogando CODzinho lá. Pluguei ele na energia ali e tal, fiquei jogando com cooler. Além de tudo, os dedos ficam fresquinhos.
É, isso aí. E aí, em relação à memória, cara, eu concordo com você, né? Os jogos estão ficando cada vez mais pesados. E aí é meio, às vezes, frustrante ter que ficar fazendo gerenciamento de memória interna, né? É, 128, hoje, pra mim, ele é o mínimo necessário para um uso cotidiano, um uso padrão, né? Um uso para o dia a dia. 256 eu acho que é para usos mais específicos. Acima disso, meu, é porque você quer ter a tranquilidade de ter mais espaço, né? 256 hoje deveria ser esse patamar, por exemplo, para smartphone gamer, né? Nesse ponto, eu tô contigo.
Por exemplo, se a pessoa... Depende do jogo que a pessoa joga, um de 128 rola. Por exemplo, eu jogo Brawl Stars.
Sim.
Jogo muito Brawl Stars. E eu quero ter a melhor experiência com Brawl Stars, eu quero ter o Air Trigger, e quero ter essas funções, mas eu não preciso de um aparelho com uma baita memória. O 128, tá beleza, já atende, já vai segurar muito bem essa realidade, tá? Agora, jogo vários jogos, faço stream de jogos, salvo os gameplay no celular pra depois colocar, subir no YouTube, subir aqui, subir ali.
Sim.
Isso tudo vai contando pra sua realidade, entendeu? É exatamente isso, tá? Mas se você tem... E eu sei que, por exemplo, eu não preciso de um processamento de um ROG pra rodar um Brawl Stars, mas o Air Trigger faz com que o negócio seja diferente.
Sim.
Até um CODzinho, você não precisa de 256 pra rodar um COD.
Não precisa.
Uhum. Se é COD que você joga, beleza. Aí eu acho que você tem que entender o seu cenário.
Não, concordo.
Até onde você quer chegar com o seu aparelho.
E aí você conhece a sua realidade, né?
Cada um,
e eu acho que a marca ela tem que dar opção. Né? Mas entendendo o perfil de público, eu acho que o 256 deve atender a grande maioria das pessoas.
Com certeza.
Eu acho que é isso. Cara, eu quero trazer aqui pro nosso bate-papo, né, uma pergunta que foi feita pela Mano Letícia, Mano 2.
Né? Mas aqui no chat?
Não, foi no chat.
Ela ou
foi
na vida real.
Na vida.
No chat da vida ela fez. Ela falou assim, Mauri, me fala um negócio. Eu falei, vou responder pra você no update, né? Porque aí ela tem que ouvir, né? Sim, aí ganha um download.
Ela falou assim, Mauri, mas me fala um negócio. Legal, ROG Phone, tufo do mufurufo, melhor smartphone pra jogar, o bagulho é pica das galáxias e tal, papapá. Mas, como que ele é pra um smartphone comum? Ele faz as funções comum bem? Ou ele só é pra jogo? Ele só faz jogo
Boa
bem?
Pergunta.
O resto pergunta. Não serve?
Boa pergunta.
Cara, e é muito legal, e aí vem a resposta, tá? E eu gosto muito da lógica da ASUS na construção desse produto. Porque ele é um smartphone gamer.
Uhum.
Ele não é um aparelho para jogos que faz ligação.
É isso.
Olha a ordem das coisas. Ele é um smartphone gamer. Então, antes dele ser gamer, ele tem que ser um smartphone. Ele tem que cumprir bem o papel de ser um smartphone. E aí, o que é cumprir bem um papel de ser um smartphone? É ele ter uma boa bateria para segurar o dia inteiro. Então, 6.000 mAh de bateria. Ele tem que ter uma boa tela para você consumir conteúdo e fazer navegações em redes sociais,
sim,
que é o caso dele. Ele tem que ter uma boa câmera para você poder tirar foto na festinha da família, dos fios. Né? Não é porque você é pai, não é porque você é mãe que você não é gamer.
Ah, é?
Mas não é porque você é gamer que você não quer tirar foto das pessoas.
É, é.
Então, ele tem um excelente conjunto de câmeras pra brigar com os topo de linha do restante do mercado. Então, cara, não é porque ele é um smartphone gamer que ele não vai fazer bem as
ele
outras
funções.
Ele vai
atender bem, é?
Ele faz muito bem também as outras funções. O que acho que pode incomodar algumas pessoas é que ele é um produto grande. Não é um produto pra você, às vezes, só carregar no bolso. Você tá com um ROG Phone no bolso, as pessoas podem olhar pra você e falar: é um ROG Phone 6 no seu bolso, você tá feliz de me ver? É isso. Você pode, ainda mais se tiver o cooler colado junto. É perigoso. É perigoso. Tem que tomar cuidado. É. Então, é isso. Então, às vezes, não é um aparelho prático pra carregar ali, porque ele é maior. É.
Quero aqui dar um Raul e mandar um Raul aqui pro Alex S. Reis. Que mandou um superchat só pra mandar um abraço pra gente.
Ah, um Raul pra você, seu lindo. Foi um prazer conhecê-lo, viu? Você,
cara,
gente fina demais. Gente,
brigadão pelo carinho.
Ah, eu tava falando da câmera, né? Acho que vale dar destaque pra isso também. Né? As câmeras traseiras do ROG Phone são um conjunto com três, né?
Sim.
É, a principal sendo de 50 megapixels, a secundária uma ultra-wide de 13 e uma macro de 5. Mas quero trazer aqui, né, de 50 megapixels, se comparar com a geração anterior, se eu não me engano, a geração anterior é de 64 megapixels. E aí parece que é um retrocesso, né? E na verdade não é. Por quê? O sensor colocado nesse ROG Phone 6 é um sensor novo, é um sensor maior, é um sensor melhor. Ou seja, você vai ter um desempenho melhor nas fotos com esse sensor, sim, novo de 50 megapixels do que com o anterior de 64. Então, aí a quantidade de megapixels pode acabar sendo um falso positivo aí. Ele pode achar, você pode achar que ficou inferior, mas na verdade não.
Eu, tá? Com perfil de consumidor mesmo, pra mim não faz sentido a câmera macro só. Que não faz falta pra mim.
É, não. Mas tá lá pra fazer número,
né? Tá lá, sabe? A lógica das outras câmeras funcionais é isso aí, perfeitinho. A macro, pra mim, não faz diferença. Eu queria, inclusive, saber se pra você faz diferença. Se puder, deixa uma mensagem aqui nos comentários. Se você usa ou não usa a câmera macro, porque eu realmente não sei. Não sei se a galera usa a câmera macro, não. Às vezes, só eu que não uso.
Adoro ficar tirando foto de perto das coisas.
Ah, adoro.
Eu vejo uma planta e vou lá, pá, tiro de
perto. Eu gosto da abelhinha. Pá, pertinho.
Não é o meu perfil também, não. Só gosto de abrir a câmera, pá, tirar foto e acabou.
É, isso aí.
Mas, cara, aproveitando também, né, o lançamento do ROG, porque aí eles não lançam só o produto, eles sempre lançam uma série de produtos.
Sim.
Como um Kunai novo, um novo cooler.
O Cetra.
E aí é o fone de ouvido, cara. O Cetra é o que é sem fio?
Então, tem o Cetra True Wireless, que é...
Mano, me apaixonei,
o Mauri, cara, eu olhei esse produto e falei, tem cara do produto do Mauri.
Cara, que é um fone de ouvido True Wireless, desses que, mano...
True Wireless,
e tal, com cancelamento de ruído, que é todo fuçadaço e tal, bonitão, Steiner, sei lá, gamer. E aí, mano...
Você pode conectar um cabo nele.
Você conecta um cabo nele pra usar ele com o P2. Putz, tá acabando a bateria. Conecta o cabinho, mete o P2.
Isso é da hora.
E aí você ainda transforma ele no melhor... Você ainda tem o melhor desempenho, porque com o cabo você consegue ativar as funções do hi-res lá e tal, do smartphone. Mas, velho, é minha cara, velho, aquele produto. Eu olhei e falei, mano do céu, preciso de um desse agora.
É, assim, tem vários outros fones que eles lançaram também. Sim. Assim, de verdade. A pegada toda tá... quando a gente fala de ROG, assim, tem todo um ecossistema muito redondinho. Tá, e eu admito, cara, que eu uso um Cetra pra gravar o Pulse, né? E a performance do fone, assim, é indiscutível, cara. Fone redondinho, até pra garantir a qualidade de áudio, né? Da transmissão que a gente faz e da gravação do programa. E, cara, é muito da hora. O mouse que eu uso no dia a dia é um mouse ROG também.
Sim.
Então, cara, eu gosto bastante da linha de produtos da ASUS, não só por conta da relação e da parceria que a gente tem com os caras, mas porque os caras mandam bem mesmo nos produtos. Não, eu não tenho vergonha de dizer.
É isso aí, né?
Que eu gosto,
e cara. E a gente usa, né? Justamente.
Isso aí.
E aí, pra finalizar, queria só dar um último destaque em relação ao design, cara, que a textura da traseira do produto, né? Porque a frente é vidro ali, a traseira também é, só que, velho, é uma textura. Tipo, ela é primeiro que ela é fosca, né? Mas é uma textura aveludada.
Tá da hora.
Velho, que é, tipo assim, é impressionante. Eu não usaria capa nesse produto só pra ficar fazendo carinho nele, velho. Porque é muito, muito gostosinho. Gostosinho. É isso. Tino falou de preço. Rapidamente aí, a partir de 999 euros, né?
Convertendo direto pra real, vai dar 5.600.
O top 600. Do top aí, o ROG Phone 6 Pro, ele sai por 1.300 euros, 1.299 euros.
7.250 reais.
E aí, quanto que você acha que ele vem pro Brasil? Se vier!
Se vier o Pro,
Pro. Eu acho que vai demorar pra vir, tá?
Eu acho que não demora.
Eu acho que, meu...
Eu acho que ele chega, a partir de 7 mil reais.
Pra mim, chega só pro Natal e a partir também eu chuto aí uns 7.500 reais, é isso aí.
Aí o topo de linha vai ser tipo 10
contos. É, isso aí, vai 10, 12 contos.
18 GB de RAM, velho.
Bagulho é coisa demais. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que vem pro Brasil? Quanto você acha que vai custar? Você compraria um ROG Phone 6? Pra mim, hoje, a melhor opção é o ROG Phone 5S. Com o preço que ele tá hoje no Brasil, 4 mil reais. Promoção na loja,
inclusive, conjuntinho.
É, 4 mil reais ele você consegue comprar, velho. Pra mim, é um dos melhores custo-benefício pra quem quer desempenho. Manda aí seus comentários pra nós. Quero saber tudo. Conversa com a gente. E semana que vem tem update, hein? Fica com a gente aí. Se inscreve no canal, clica na sinetinha pra ser notificado.
Tudo que o Maurício disse, mais o dobro. Um beijo. Raul e até a próxima.
Raul.
Tchau.
Tchau. Se inscreve no canal.
Você acabou de ouvir o Update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765-6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.